3, entrevista com Sabotagem. Sabotagem, vamos começar perguntando pro Sabota, por que Sabotagem?
Puta, Sabotagem porque é o seguinte, periferia, né, meu? Favela, favela do Canão ali, colava eu, meu irmão Sérgio Matheus Finado hoje, e o Paulo Adalberto Pauleca, na escola, o Xó. E eu sempre magrinho pra caramba. Uma vez nós assistimos um filme do Pixote, os caras começaram até a pesar, querendo me colocar, olha o Lilica, olha o Pixote, olha o Lilica. Mas não tinha jeito. Vira e mexe, meu irmão falava, esse cara, pô, esse moleque é puta, só fica fazendo uma sabotagem. E pegou, né, meu? Sabotagem até hoje, faz mais ou menos desde 82 pra cá.
Pode crer, foi seu irmão que deu o apelido.
Foi ele que apelidou e pegou. Todo mundo fala sabotagem e virou.
Pegou. Tá certo. E Sabota, fala pra gente aí, quando é que você começou no rap, mano? Quando é que você começou a mandar as rimas aí?
Putz, em 84 eu já pensava em cantar um rap, porque eu sempre fazia, ouvia a música Léo Jaime, nacional mesmo, olha o que eu pegava pra escutar. Léo Jaime, era Pixinguinha, era Caetano Veloso, Chico Buarque, que eu gosto muito, Meu Guri. Eu me vejo naquela música Meu Guri. E naquela, morreu na contramão, atrapalhando o trânsito. Nananana, sabe? E eu gostava muito daquilo ali, achava, imagina aquilo ali num. E eu viajava, mas achava que não podia ser isso. Tô pensando demais, isso não existe. Sabe, bem-vindo ao tempo dos mutantes, que você tá pensando em fazer e a coisa ainda é cibernética e não, ainda não tá feito.
Pode.
É mais ou menos o desse, é foda.
E assim, e você já gravou quantos discos? Esse
puta, disco? Eu participação já perdi a conta, cara.
Só.
Taíde, SP Funk, RZO, Ataque Versus, vários grupos aí que. Outros grupos, o Suave do VMC, agora Quadrilátero, e eu tô fazendo um outro tipo, eu tentando aderir um outro tipo, um método melhor de fazer umas músicas, porque o tempo a gente vai se aperfeiçoando, né, meu? E a gente vai vendo, que nem eu vi, esse dia eu vi a rima do Napoli, eu falei, caralho, eu escuto o CD dentro da minha casa, eu falo, puta, caralho, que jogo de rima da porra, mano. E a gente vai se aperfeiçoando com os irmãos, a gente se espelha nas pessoas que a gente gosta de ver, a gente acha aquela rima sadia, fala, puta que eu pariu, e você vai querer fazer igual. É assim, você vai se aperfeiçoando.
Pode crer. O que você escuta hoje, Sabota?
Hoje eu gosto muito de ouvir Outkast, eu gosto muito de ouvir Tupac, e eu gosto muito de ouvir Larry Hill, e eu amo mesmo, de fato, de coração, pra ouvir assim, e falar, puta, é muito louco, Zeca Pagodinho.
Pode crer.
Me falaram que você tá ouvindo até um antipop, meu.
Ah, antipop, meu, pra mim, eu vou falar pra você, é muito louco, cara. Vamos supor, é uma levada ao Wu-Tang Clan que eu não conhecia. Ou melhor, é um grupo que supera o Wu-Tang Clan que a gente não conhece. É que nem o cara que me recomendou, o Rodrigão, Rodrigo, o Camarão, os caras, o Ganja. É uns caras que falou, Sabota, você tem que conhecer uns grupos que faz sucesso e que os caras não divulgam.
Pode.
Como que você define teu estilo, Sabota, hoje em dia?
Ah, eu sou um estilo... um rap imperativo que gosta de explicar as coisas, mas os caras me veem como um gangster. É porque meu estilo de levada é rápida, é cantada, é devagar, é sonolenta. E eu procuro, é que eu falo pra você, eu escuto muito de Chico Buarque, é o Eminem. E ao antipop, às África Brasil.
Oh.
Então você escuta, pô, de repente você se vê cantando um tipo de música que, ou seja, nacional e internacional, mas do seu estilo cantando.
E pra você, Sabota, qual que é a maior barreira pra um rapper gravar um disco hoje em dia?
A maior barreira é a força, a má vontade do cara. Porque se ele não tiver força de vontade e gostar muito do que ele faz, ele não vai viver do rap. Porque o rap não dá dinheiro, assim, que nem o pessoal vê. O pessoal de fora vê a gente mesmo. Pô, de repente se tiver... Bom, tá ali o Planet Rap, o Sabotagem, o Napoli, olha lá o Nandes, os caras é boy, meu. Os caras pode ver, olha o estilo dos caras. Mas não é isso aí, cara. A gente tem, existe, vamos supor, se existe 300 milhões de habitantes nesse hemisfério, existe 300 milhões de tipos de vida diferentes.
Pode crer. E como é que foi quando você ouviu pela primeira vez o teu som tocando na rádio, mano?
Putz, quando eu vi, foi uma vez que eu cantei na rádio imprensa, no Natanael Valença, Natanael Sangue Bom, do programa Rap Brasil lá, do programa, não, Rap Brasil não, do programa Som na Caixa, 102,5, Natanael, a Whitney Houston, quando levou eu e o Max, levamos o Rap Compromisso e a Cocaína junto, que foi muito louco, que eu já havia falado do Max, mas nunca tinha conhecido ele, e eu estava bem louco na rádio, comecei a errar a letra, e ele começou a improvisar um freestyle, que eu em homenagem a ele, eu falei, cara, eu vou usar essa palavra que você... essas palavras que você inventou na hora pra pôr na minha música, isso não tinha, mas agora vai passar a ter. E dali os pessoal conseguiram fazer uma pirataria, daquele dia no Grajaú, os caras já tinham o CD, as melhores do ano, e tinha essa música, do mesmo jeito que eu cantei no Max, ou seja, eu errando e o Max entrando na sabotagem. Conheço um mano que não era feliz, usava só um baseado e não afundava o nariz. Eu olhei pra cara dele, ué. Ele começou a colar com certa rapa, não usava uma inteira, mas ficava com a rapa. Aí eu falei, caralho, o que está acontecendo? E eu gostei daquilo e fiz para ele, vai, continua. E foi legal, aí o pessoal começou a vender esse CD. Eu falei, puta que pariu.
Pode crer. E para você, Sabota, o que falta no rap hoje, mano?
Ah, meu, puta, eu acho que falta no rap os caras querer escutar mais, fazer mais cantado, mais fazer aquilo... Meu, fazer que procurar entender o que um cara adolescente ouve, o que um molecão de 15 anos ouve, o que uma garota ouve do rap, o que eles aproveitam do rap. Porque outro dia, eu fiz uma entrevista com um jornalista do New York Times falando a respeito do PCC, a respeito de umas coisas assim do gênero do crime, e ele me falou, eu perguntei para ele, por que os caras lá fora falam muito de mulher? Aí o cara me olhou bem e falou, Snoop Dogg usa as músicas falando da mulher para seduzi-las. Pô, eu achei muito bom aquilo. Pô, e ele consegue.
Pode crer. E pra você, assim, Sabota, o que falta no rap? Quer dizer, eu já te perguntei o que falta no rap. Qual a pior coisa que existe no rap hoje?
Puta, a pior coisa que existe no rap, não, é um cara chegar e falar, porra, ah, que lagartixa, ah, puta, meu, tem que ser gangster, ah, puta, não existe isso. O rap, meu, ele foi resgatado da cultura do samba, da cultura do tabaco, da cultura do barulho, do, sabe? Isso é um negócio que motiva mais, é um lugar quieto, no anonimato, tipo uma água meia turva, parada, de repente aquela enxurrada, sabe? Um complementar, e, puta, é foda, meu. Ninguém se conscientiza disso, é poucos. Aí muitos falam, porra, pra cantar rap tem que ser, já tem que vivido no crime, pra cantar rap tem que estar preso, jogando letra pro 509E, jogando letra pro sabotagem, jogando letra. Pra ser do rap tem que estar na casa dos artistas, pro X. Por quê? Porque os caras se conscientizou que pra fazer um estilo, você tem que ter um estilo seu. Então você tem que ter um estilo seu com uma música que choca do Jardim Glicério à Praia Grande. O pessoal fala, isso mesmo, cara, aquela caixa realmente é cor de laranja metálica, né? É, meu, mas é cor de laranja metálica. E todo mundo vai falar isso. Então vai falar, putz, ele não tá errado. Mas é foda você falar isso. Os caras acham que você já tá, quer dar aula. Fica chato você. É poucas pessoas que escutam, um escuta o outro. É que nem, pô, foi muito legal eu ter pegado você chegar a sabotar. Eu só tenho esse aqui, mas escuta lá e pá. Porra, eu mostro pros caras, moleque novo, adolescente que canta comigo. Os caras, pô, quando eu falei, esse aí é o cara, eles ficaram olhando, falou, puta que pariu. Que nem eu falei pra você, falei, cara, você não tem cara que canta essa música toda, essa levada toda. Você pode ver que é muito bom isso, você ter seu estilo e você ficar ali só na bola de meia. Ninguém saber que você é você. É que eu já tenho cara de louco mesmo, não tem jeito, todo mundo já sabe, a música dele já vai vir um palavrão. Agora, eu queria ter uma cara meia que não é do rap pra chegar cantando rap. Então, tanto é que eu já falei pros caras que eu vou subir no palco de gravata, de paletó, de sapato, e os caras falam, ele vai cantar samba, e eu vou cantar rap.
Vai ficar apavorado, mano.
Você vai ver, mano. Eu sou louco, é sabotagem.
Claro, tu vai sabotar o estima dos manos.
Vou.
Ô, Sabota, e fala uma parada, mano, o que você acha de drum and bass com rap?
Puta, eu acho muito bom, porque é uma tendência, porque é um novo meio, uma porta a mais que abre para o mercado o rap. Porque o drum bass na Europa, na Inglaterra, nessas quebradas, puta, o drum bass é o que mais toca nas casas noturnas. E é 6, 8 mil pessoas que param de BMW, de limousine, de Cherokee e de carros importados para assistir a um show desse. Então, já pensou um rapper daqui do Brasil chegar lá com o drum bass e, boa, o cara começar a estourar, fazer sucesso lá e chegar aqui, ninguém dá a mínima, ele pegar e pôr um telão e falar: isso aqui foi um show meu na Europa e tal, no dia do drum bass. Pô, acabou.
Pode ver.
E agora essa bota só, pra te terminando já, fazer umas perguntas mais falando de você mesmo, da tua vida, pá. As perguntas simples, tipo, como é que foi a sua infância, assim?
Puta,
o que você queria destacar, mostrar pra galera?
Eu queria mostrar pra galera que é o seguinte: na minha infância, como eu gostava muito de música, e minha mãe saía pra dar um trampo, e meus irmãos, um ia roubar, o outro ficava andando que nem doido pra lá e pra cá, nas caminhadas, comendo umas biates por aí, eu era o menor de casa, e eu sempre gostei de rap. E eu vi o mundo, a verdade nua e crua, na minha cara, né, meu? Porra, minha mãe solteira, trabalhando pra sustentar três caras, homens, que hoje só é dois, porque um, o mais velho que eu, um ano, faleceu, né? E eu tinha aquela vontade, eu vi esse apesar de eu estar vendo aquela coisa, aquele transtorno todo, eu via, eu sentia que era o seguinte: cara, eu tenho vontade de cantar, então eu vou ouvir um rádio, vou pedir um rádio pro vizinho. E eu tinha vontade de ver aquilo tudo, me motivava a gostar de música e gostar menos da violência. E mesmo assim, da minha dosia, fui a vender um qualquer coisa para me sustentar, a passar pelo crime, e hoje dei a volta por cima com fé em Deus e tô aí. O rap me resgatou, o rap me salvou.
Pode crer. E como é que é hoje em dia a tua família, Sabota? Você tem filho? Como é que é?
Eu tenho três filhos muito lindos: a Larissa, o Anderson, a Tamires.
Quantos anos?
A Tamires vai fazer 8, o Anderson fez 9, fez 10 anos, e a Larissa vai fazer 5 aninhos.
Agora, falando dos seus trampos, Sabota, como é que foi pra você trampar com o cinema, meu? Você conheceu aí a rapaziada, como você conheceu, foi o primeiro o Beto Brant, depois veio o lance do Babenco, né?
Porque o cinema foi uma novidade, abriu as portas pra mim, e foi muito bom, porque com o cinema a periferia vai poder se conscientizar que as grandes telas é a denúncia mais rápida, tá ligado? É via express.